Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM. Essa é a hora H. Feira, dia 18 de junho de 2024, a Hora H já está no ar, ao vivo por toda Paraíba, cortando a BR-230 em todas as regiões do estado. Boa noite pra você que tá em casa, no carro, no trabalho, você ligado com a família. É a hora mais esperada do rádio paraibano, que já tá começando. Se liga aí!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
a hora, Paraíba. Bora se ligar. A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Estupro. 56% dos abusos registrados na Paraíba em 2023 foram em meninas de até 14 anos. Secretária da Mulher do Estado diz que o número mostra a necessidade de barrar projeto de lei que equipara aborto a homicídio. Bispo de Campina Grande defende proposta em discussão no Congresso Nacional. Justiça. Júri popular de padrasto acusado de matar enteada em João Pessoa acontece agora na capital. Atualização. Bebê de 3 anos vítima de acidente com 3 mortes no sertão segue em UTI em Campina Grande. Contas. Mais de 40 prefeituras da Paraíba têm excesso na contratação temporária em pleno ano eleitoral. Entrevista nos estúdios, a gente recebe daqui a pouco a presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Ana Elisa Almeida. Economia, governo federal autoriza estudos para implantar aeroporto em São Bento, no sertão da Paraíba.
Hora H, indispensável.
Previsão de uma quarta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 28 graus e a mínima 19 graus. Agora em João Pessoa, temperatura marcando 24 graus. Em Campina Grande, tempo agora em 22 graus. Em Oliveiros, que nos escuta pela Oliveiros FM, 23 graus. Em Uiraúna, sertão da Paraíba, que nos ouve agora pela Mais FM 100.1, temperatura em 28 graus. E a hora na Paraíba, 6:04.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H. Está no ar, a Hora H.
A Hora H é uma produção da Rede Mais Conteúdo, em conexão com a maior rede de rádios da Paraíba. Em João Pessoa, você nos escuta agora na Rádio Pop FM 89.3, é a nossa cabeça de rede para todo o estado. Em Campina Grande, terra do maior São João do mundo, Rádio Pop Cariri 101.1 FM e mais de 20 emissoras espalhadas por todas as regiões da Paraíba. Ouça agora a Hora H no aplicativo Rádios Net. É só você procurar Rede Mais Rádios. Assista na TV Diário do Sertão, no youtube.com/MaisTV. No Instagram é fácil demais, @portalmaispb. Terminou o programa, quer acompanhar novamente? Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify, Programa Hora H. Para você ouvir quando e na hora que puder e compartilhar com quem quiser. A partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade e não tem tempo a perder, se liga aqui.
Rede Mais, essa é a sua Hora H.
Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer.
É dia de serra,
pode deixar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça.
6:06, começando mais uma edição da Hora H, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Boa noite para você que está em todas as regiões do estado. Você que está no trânsito agora de João Pessoa, nos ouvindo pela Rádio Pop FM 89.3. Como é que está o trânsito da capital? Informa para a gente, 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. É o nosso WhatsApp. Manda tua mensagem de até 30 segundos. E participa conosco aqui na Hora H. No YouTube é fácil demais. É só procurar a Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Comigo interage no @WalissonBezerra. Até às 7 da noite é jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:07. Daqui a pouco nós vamos ao Tribunal do Júri em João Pessoa saber como é que anda o julgamento do padrasto acusado de matar a menina Júlia em João Pessoa. Esconder o corpo dela. Hoje acontece o júri popular, desde manhã está acontecendo esse julgamento, daqui a pouco a gente vai trazer o resultado e vai conversar também sobre o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Manda pra gente pro nosso WhatsApp 99346-5236. A gente começa o programa indo à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Segue internado no Hospital de Trauma de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga, o bebê recém-nascido que foi vítima de um acidente ontem no sertão do estado, que resultou em 3 mortes. As informações com Roberto Targino.
O recém-nascido de 3 meses, que ficou ferido em um acidente de carro em Santa Terezinha na tarde de ontem, está internado no Hospital de Trauma de Campina Grande. Nesse acidente, 3 mulheres morreram. O recém-nascido havia sido socorrido para a maternidade de Patos, mas a equipe médica resolveu levá-lo para a Rainha da Borborema. A criança encontra-se internada na UTI pediátrica, sendo cuidada por equipe multidisciplinar. O médico Braulio Andrade falou sobre as condições de saúde do bebê.
Nós recebemos um recém-nascido, 3 dias de vida. Foi encaminhado, transferido do Hospital de Patos, da Maternidade de Patos. O paciente está aos cuidados da nossa UTI pediátrica, juntamente com a equipe de neurocirurgia. No momento se encontra estável e durante esses próximos dias vai receber todo o atendimento aqui especializado e passará por novos exames e será reavaliado pela equipe de neurocirurgia.
Nesse acidente, um homem e outra mulher também ficaram feridos. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Targino.
Hora H.
6:09, obrigado Roberto Targino pelas informações. O grande milagre, né? Um bebê 3 dias de nascido, com 3 mortes, um acidente gravíssimo envolvendo 2 carros. E graças a Deus ele sobreviveu e segue aos cuidados médicos em Campina Grande. A Polícia Civil informou hoje à tarde ao Portal Mais PB os dados sobre o estupro, os casos de estupros que foram registrados na Paraíba em 2023. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Paraíba, 300 casos foram entre meninas de 0 a 14 anos, enquanto 143 casos foram em garotas de 15 a 29 anos. 49 casos de meninas e mulheres entre 30 e 44 anos, 16 casos de mulheres entre 45 e 59 anos, 5 casos com senhoras com mais de 60 anos e 15 casos de mulheres que não informaram a idade. Esse debate está acalorado desde a semana passada no Brasil, depois de uma proposta em discussão na Câmara dos Deputados que equipara o aborto ao homicídio depois de 22 semanas. A gente conversa agora por telefone com a secretária da Mulher e Desenvolvimento Humano na Paraíba, Lídia Moura. Secretária, como é que vocês avaliam esses números? Boa noite para a senhora.
Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Veja, esse é um dado que reforça aquilo que nós já sabíamos. A violência sexual, ela afeta principalmente as crianças de até 14 anos. Então, o PL 1904 é um absurdo para a vida de meninas e mulheres, na medida em que uma criança que sofreu violência sexual, que foi estuprada, ela não compreende bem este processo, muitas vezes está sob ameaça do agressor, não consegue identificar uma gestação, uma gravidez, né? A pessoa adulta que acompanha também não tem as informações, não tem elementos, e muitas vezes quando vai perceber já está num estágio bastante avançado. Então não faz sentido nós criminalizarmos a vítima, sendo este PL tão absurdo que a pena do estuprador se torna menor do que a pena da vítima se ele for aprovado. Então a sociedade precisa reagir a isto. Essa legislação brasileira, ela está no Código Penal desde 1940, que protege as mulheres no caso do aborto legal, para os casos de estupro, para o caso de risco à vida da mulher e para os casos de feto anencéfalo. Então não há por que retroceder, trazendo uma responsabilidade para a vítima e tornando essa vítima potencialmente uma criminosa. É um absurdo que a gente espera que deputados e deputadas não permitam esse ódio às mulheres, essa misoginia a mulheres e meninas ser concretizado.
Secretário, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite.
Eu que agradeço muito e sempre lembrando que é muito importante o debate que a imprensa faz, fazendo o seu papel de bem informar a sociedade, também nos ajuda na luta pela defesa dos direitos humanos das mulheres e das meninas. Muito obrigada. Hora H.
Conosco também, a partir de agora, por telefone, o advogado criminalista Rafael Vilhena, da Paraíba, que tem acompanhado as discussões. Doutor Rafael, boa noite para o senhor. Como é que o senhor avalia esse debate em relação ao projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados?
Boa noite, Alisson. Esse projeto é polêmico. Tem muita gente que está se manifestando contrariamente, dizendo que é um retrocesso, porque acaba punindo vítimas de estupro que decidam por interromper a gravidez depois das 22 semanas de gestação. Eu entendo que o fato do legislador estar propondo um marco temporal, que seria esse de 22 semanas, para a interrupção da gravidez, ela é uma defesa da vida da criança que está se desenvolvendo, né, na gestante, que em que pese ter sido vítima da violência, o que é bastante trágico, mas a matar aquela criança já totalmente formada e com a vida fora do útero viável não resolve o problema, não vai apagar a violência que ela sofreu. E esse projeto ali, na verdade, ele está de acordo com diversos atos normativos do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde e da própria OMS, no sentido de que a vida, a gestação, né, o feto, depois das 22 semanas de gestação, ele já alcança uma viabilidade de viver fora do útero. Então não haveria razão alguma para permitir que essa criança seja morta, né? Então, se não há outro meio de proibir e coibir esse tipo de conduta, a criminalização é realmente o meio adequado. Nós vivemos um regime jurídico onde o que não é, em matéria, se tratando de direito penal, o que não é proibido é permitido. Então, se o legislador não coloca um obstáculo, né, no caso, esse limite temporal das 22 semanas, não não haveria como preservar a vida dessas crianças já plenamente formadas e aptas a sobreviverem fora do útero. Então, por isso que o legislador entendeu que, nesse caso, em interrupção de gravidez, com mais de 22 semanas, com 22 semanas ou mais, não se trataria mais de aborto, mas sim de homicídio, porque essa vida é viável fora do útero. Então, ela deve ser preservada.
Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação na Hora H no Portal Mais PB. Boa noite.
Boa noite, Watson. Obrigado.
Hora H.
6 horas e 15 minutos, a médica paraibana e conselheira do Conselho Federal de Medicina, Annelise Menegueso, participou ontem de um debate no Senado Federal sobre esse tema. E é com ela que a gente também conversa a partir de agora. Doutora Annelise, boa noite para a senhora, bem-vinda à Hora H. Qual a avaliação que vocês têm em relação a esse debate que está em discussão lá no Congresso Nacional?
Boa noite, Alisson, Erocídio, é um prazer estar novamente com vocês aqui no Hora H. Eu fui convidada pelo senador Eduardo Girão para debater a assistolia fetal, né? Essa prática que foi vedada pelo Conselho Federal de Medicina numa resolução recente e que, coincidentemente, foi realizada no momento aí de amplo debate em decorrência a esse projeto de lei 1904, né? Mas realmente ontem nós fomos debater essa prática específica, que apesar de ser recomendada pela OMS, ela foi vedada pelo Conselho Federal de Medicina por causar um sofrimento muito grande ao feto. É injetada através dessa prática com uma agulha longa substâncias como cloreto de potássio, altas doses de lidocaína no coraçãozinho do feto, e isso causa um enorme dor, um enorme sofrimento, né? E aí o coração logo em seguida para, esse feto acaba indo a óbito, e a vedação ela ocorre em relação a esse procedimento nas gestações a partir de 22 semanas, porque a partir de 22 semanas, além de, até muito antes disso, todas as terminações nervosas desse feto estarem formadas, ou seja, é um procedimento que vai causar muita dor, muito sofrimento. Esse feto, ele tem uma previsibilidade de viabilidade, ou seja, esse feto, ele tem condição de viver fora desse útero, de sobreviver quando retirado do útero a partir dessa idade gestacional.
Doutora Annelise, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Esse é um debate que vai render muito ainda, está em discussão lá no Congresso Nacional. E é isso que a gente espera, que todos os pontos de vista sejam consultados, sejam ouvidos e que a gente tenha nessa discussão não um debate ideológico partidário de A contra B ou B contra A, mas o debate que realmente consiga trazer para a discussão aquele conhecimento necessário para aprovar, reprovar e não fique naquele oba-oba. A gente está cansado no Brasil de existir esse oba-oba do nós contra eles, eles contra nós. Então, a gente vai seguir acompanhando e as novidades, claro, você também acompanha aqui na Hora H e no Portal Mais PB. 6 horas e 18 minutos, já se tem o resultado do júri popular do homem acusado de matar a enteada em João Pessoa. É o caso Júlia dos Anjos, que aconteceu na capital do estado, uma menina de 8 anos, que infelizmente foi assassinada e teve o seu corpo escondido. Nós já podemos ir ao vivo agora à sede tribunal do júri de João Pessoa, de onde fala o repórter Albemar Santos, e ele traz os detalhes pra gente aqui agora na Hora H. Albemar, qual foi a pena aplicada pela justiça a esse acusado? Boa noite.
Boa noite a você, o Alisson, boa noite a Heron, quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H, direto aqui do Tribunal do Júri da Capital, no Fórum Criminal, a juíza a Ilzia Fabiana Borges Carrilho acabou de anunciar uma pena de 41 anos e 6 meses para o réu Francisco Lopes, que era acusado, estava sendo acusado aqui de assassinar, estuprar e ocultar o cadáver da garota Júlia dos Anjos, de 12 anos. Esse crime ocorreu em abril de 2022, no bairro de Gramama, aqui na capital. Quem está falando aqui, atendendo a imprensa, é o advogado de acusação Daniel Alisson, advogado do réu. Vamos acompanhar.
Fizemos uma simulação com saco de cimento, mostrando a dificuldade que era para poder acessar a questão do poço e tentamos trazer o que poderia ser de melhor para o Conselho de Sentença. Contudo, eles acharam por bem reconhecer todas as autorias nos 3 crimes envolvidos. Nós só temos a lamentar. Como eu falei, e até aqui é uma questão até de desabafo, não existe histórico aqui em João Pessoa de crimes de repercussão as pessoas serem inocentadas.
Foram 41 anos e 6 meses a pena total?
Salvo engano, 41 anos e 6 meses. Ele foi condenado em todos os quesitos.
Muito bem, começando.
Pois é, vamos começar aqui, continuar com o doutor Daniel Wallace. A defesa vai recorrer dessa sentença? Qual vai ser a posição diante do que foi anunciado pela juíza aqui?
Nós ainda não tivemos a oportunidade de falar com a família e nem com o Francisco, mas possivelmente vamos recorrer da questão do estupro, até porque ele vai de encontro à prova dos autos, levando em consideração que não foi comprovado a violência sexual. Então, possivelmente, vamos recorrer dessa matéria.
A princípio, ele volta para o presídio, conforme foi anunciado pela juíza.
É, possivelmente. Ele agora deixa de ser um preso provisório e passa a ser um preso definitivo. Então, possivelmente, ele deve ser encaminhado para uma unidade de cumprimento de pena, ou a máxima, ou o PB1, ou até mesmo o Silvio Porto.
Muito obrigado, doutor Daniel Wallace.
Albemato, só fazer um questionamento, se você puder, ao advogado. Acho que ele já saiu, né?
Ele já saiu porque tem muita gente aqui, Wallace, para ele atender, okay. E aí acaba correndo para atender outros. Mas se você quiser, a gente pode voltar e questionar, porque a gente vai voltar a falar também com a advogada de defesa da vítima, da família da vítima, que é a doutora Sara Tala. Oi.
Pode dar continuidade.
Pois é, só falando um pouquinho com relação ao julgamento, que é que a gente pode apurar aqui, Wallace. É, o julgamento que começou pouco depois das 9 da manhã, foram ouvidas 5 testemunhas de acusação, foram elas o delegado Hector Azevedo, um agente de polícia civil Adonis Marques, a vizinha da vítima, da menina Júlia, da mãe, é claro, o síndico do prédio onde eles moram e a mãe da vítima. A defesa perdeu um prazo para apresentar testemunhas e no lugar dessas testemunhas foram apresentados 2 vídeos em defesa do réu, um deles da bisavó da vítima, pode acreditar. Ela apresentou pontos de relação conturbada entre a mãe de Júlia e a garota Júlia, isso após o início do relacionamento com o réu Francisco Lopes, por conta disso, do início do relacionamento, segundo a avó, a relação entre mãe e filha teria mudado a partir aí desse relacionamento. A gente continua por aqui, deixa eu só chegar ali, tá difícil, a gente não pode voltar lá à sala de júri. A juíza, depois que leu a sentença, pediu para que nós da imprensa saíssemos. A advogada de defesa da família continuou lá dentro, a doutora Sara, e a gente está aguardando aqui. Qualquer coisa a gente volta ao vivo ou então grava para poder ouvir aí qual foi aí como a defesa recebeu, a família da vítima recebeu a sentença que foi proferida agora há pouco aqui no primeiro tribunal do júri. Eu estou aqui com o doutor Demetrio Castor, que é assistente do Ministério Público. Doutor Demetrio, não, promotor, perdão, promotor do Ministério Público, Heron e o Alisson, ao vivo, Horagar demais. Doutor Demetrio, por gentileza, qual a avaliação desse julgamento aqui? Foram 41 anos e 6 meses. Heron e o Alisson, ao vivo, Horagar demais.
42 anos e 6 meses.
Perdão.
Foi 30 anos do homicídio, 30 anos do homicídio, 11 anos do estupro e 1 ano e 6 meses da ocultação de cadáver. 42 anos e 6 meses. Ao ver da promotoria, a sentença foi justa, fica a critério subjetivo da juíza, mas ela analisou todas as circunstâncias do artigo 59, de todos os crimes, e entendeu por bem condenar neste patamar exacerbado ante a gravidade do crime cometido.
Muito obrigado, doutor Demetrio Castor. Do Ministério Público. Deixa eu começar aqui com a doutora Sara, que é advogada da família. Sara Maciel, como é que a família recebeu, como é que vocês também da defesa da família receberam essa sentença? Boa noite, Hora Garra demais ao vivo.
Boa noite a todos. Nós ficamos extremamente realizados, assim eu posso dizer, porque diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, hoje Josélia, ela foi acusada como tendo sido a autora desse homicídio. E foi muito triste poder acompanhar de perto tudo isso. Então, de certa forma, existe um alívio. Ele pegou 42 anos e 6 meses. E eu sei que nada vai trazer Júlia de volta. Mas que diante disso a gente possa dar um pouco de afago à família e possa evitar que outras adolescentes sofram como Júlia sofreu.
Houve uma tentativa de incriminar a mãe de Júlia no final do processo. Como é que vocês e a família receberam isso?
Nós recebemos essa notícia um pouco antes, um pouco antes do plenário, pelos vídeos que foram juntados, a gente já imaginou que essa seria a tese da defesa. Mas o que nós vimos hoje aqui foi de uma crueldade absurda que Francisco fez. Ele imputou a Josélia, ele disse que Josélia é quem tinha asfixiado. Eu acho que ele só esqueceu de olhar os laudos, porque o laudo demonstra que as unhas que foram cravadas no corpo dele era de uma menina que estava sofrendo asfixia. Se fosse Josélia quem tivesse praticado essa asfixia, essas unhas deveriam estar nela e não nele.
Obrigado, doutora Sara. E a gente está aqui com Josélia, a mãe da garota Júlia. Como é que a senhora recebeu essa decisão, a sentença, 42 anos e 6 meses? Na sua opinião, foi feita a justiça, apesar de que sua filha não volta? Boa noite.
Boa noite. Gratidão a Deus, porque nós clamamos muito para que essa justiça fosse feita. Não temos palavra para agradecer a doutora Sara, toda a equipe, ao Tribunal do Júri de João Pessoa, doutor Demetrios. Só gratidão a Deus, sabe? Porque a verdade do Senhor, ela prevalece. Eu sofri muitas acusações, muitas calúnias, muita dor. Minha filha não vai voltar, mas a justiça precisava prevalecer.
Em algum momento do júri, a senhora imaginou que o resultado pudesse ser diferente desse?
Não. Não, nenhum momento. Nenhum momento, porque quando você está com a verdade, você crê firmemente nela. E, como muitas vezes eu disse, eu não vi, mas Deus viu. Eu não ouvi, mas Deus ouviu. E ele fez justiça pela minha filha, pela minha família. E ele estabeleceu nesse tribunal hoje a verdade dele. Eu só tenho a agradecer.
Em meio a tanto sofrimento, o alento da condenação do réu.
Exatamente, um alento. Nada vai trazer a minha filha de volta. Mas que a justiça seja aplicada para que outras Júlias não sofram.
Como é que a senhora se sentiu com a tentativa de tentar colocar a senhora como partícipe do crime?
É muito, muito doloroso, sim, é muito doloroso. Mas, ao contrário do que eles tentaram impor ali, eu sou uma mulher cristã. E como Cristo sofreu perseguições, por que eu não sofreria?
Ok, Heron e Wallace, a gente vai sair daqui para fechar aqui com a fala da senhora Júlia, que é a mãe da garota Júlia dos Anjos. Era, eu acho, muita gente aqui, os colegas de imprensa, a gente acabou fazendo uma fala conjunta aqui, aproveitando o momento da saída deles da sala de audiência, com a permissão da justiça, Heron. E a gente dá voz para vocês com a sensação da família aqui, da justiça feita, apesar da dor prevalecer, que foi a condenação do réu Francisco Lopes há 42 anos, a gente corrige, a gente passava a informação que tinha sido 41 anos e 6 meses, 42 anos e 6 meses em regime fechado, já saindo daqui, de volta para o presídio do Roger, como foi determinado pela juíza Aranha Wallace. É com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações. A gente acompanha esse caso desde quando aconteceu e a frieza do Francisco foi muito grande, porque ele estava na central de polícia chorando pela morte que ele mesmo tinha causado. Ele foi lá fazer campanha para que a menina fosse encontrada. Quando a polícia avançou nas investigações, percebeu que ele tinha ocultado o cadáver da garota Júlia, 8 anos, infelizmente assassinada. 6 horas e 27 minutos, 6h27, bora pro intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Uma conversa com a médica veterinária Anelisa Almeida, ela que é presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E agora, a Procuradoria-Geral da República denuncia a ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório, por associação criminosa sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco na Hora H. O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
João Pessoa tá diferente. Tá com a casa arrumada e garantindo moradia para quem mais precisa. A Prefeitura está construindo 3 conjuntos habitacionais na Avenida Beira Rio, com 747 apartamentos. Também está construindo o primeiro residencial popular quilombola do Brasil, em Paratybe. E as reformas pelo programa Cuidar do Lar já começaram e vão beneficiar mais de 1.200 famílias. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
Precisando fazer um check-up laboratorial? Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica, com uma estrutura moderna, exames precisos e seguros. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Via, menino, que as ofertas aqui estão boas demais, vice, nesse arraiar de ofertas, não faltam oportunidades para fazer a festa com o Lojão Rio do Peixe. Roupeiro Capesberg, 6 portas, 2 gavetas com pés e amplo espaço interno, só 1.199. Sala de jantar 100% MDF com 6 cadeiras, apenas 10 de 149,90. Fogão 4 bocas com acendimento automático, mesa em vidro temperado e forno limpa fácil, apenas 849. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Arraiar de ofertas no Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
São João combina com muita coisa, tradição, comida típica, só não combina com imprudência. Pilotar moto e beber? De jeito nenhum. Andar sem capacete? Nem pensar. Celular enquanto dirige? Nunca. Correr demais e desrespeitar a sinalização? Jamais. Ande sempre com responsabilidade e aproveite o melhor do São João. A paz no trânsito começa por você. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Heron Cid. O Alisson Bezerra.
6:31. Hora H de volta no ar pra toda a Paraíba.
Hora H.
Volta para falar do forró, do arraial de ofertas, do Lojão Rio do Rio Peixe. Olha só, no arraial de ofertas não faltam oportunidades para fazer a festa com o Lojão Rio do Peixe. Aqui você tem promoção para você aproveitar todos os produtos e fazer a verdadeira festa junina. Confere agora nas ofertas. Painel suspenso, ideal para TV de até 55 polegadas, apenas 10 parcelas de R$ 47,90. Sala de jantar com 4 cadeiras, 100% MDF, apenas 10 parcelas de R$ 99,90. Roupeiro, 4 portas, 2 gavetas, com pés e amplo espaço interno, apenas 10 parcelas de R$ 49,90. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Arraial de ofertas no Lojão Rio do Peixe. A Paraíba inteira já sabe, no Lojão é fácil comprar.
Hora da
6:32, antes da gente trazer a entrevista da hora, vamos a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
Procurador-Geral da República, Paulo Gonê Branco, apresentou agora há pouco uma denúncia contra a ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório, ao Supremo Tribunal Federal, pela participação da jornalista nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro contra o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Para a Procuradoria-Geral da República, há provas suficientes que demonstram a participação de Pamela Bório nos atos. Segundo a PGR, Pamela Bório cometeu crimes de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça ao patrimônio público da União. Na petição encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria pede a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos denunciados em relação à ex-primeira-dama Pamela Bório. 6:33, vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a médica veterinária Ana Elisa Almeida, que é presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e o José Cecílio, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária na Paraíba. Começar pelas damas. Doutora Ana Elisa, boa noite para a senhora, bem-vinda à Hora H. Só um minutinho. Agora sim.
Boa noite, Alisson.
Boa noite.
Boa noite, ouvintes do programa Hora H, do portal Rede Mais. É um prazer estarmos aqui para falar um pouquinho sobre o Conselho Federal e as nossas ações.
Doutor José, boa noite para o senhor também.
Boa noite, Wallace. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso aqui a gente, nessa oportunidade, de, juntamente com a presidenta aqui do Conselho Federal, divulgar um pouco das nossas ações junto a esse conselho.
Vocês estão em conjunto com conselhos de todo o país durante um evento essa semana em João Pessoa, não é isso?
É isso. Nós estamos realizando a plenária ordinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Essa plenária, ela acontece mensalmente, onde reúne a de nossa diretoria, o corpo de conselheiros, para discutir ações de interesse de toda a classe médica veterinária e zootécnica do país. E aí nós estamos fazendo essas plenárias itinerantes. Então, dessa vez, nós estamos na região Nordeste, na cidade de João Pessoa, sendo recebido pelo presidente e toda a sua equipe do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba.
Doutora Ana, a saúde animal está muito presente nos últimos tempos no debate da sociedade. Havia-se um tempo que não era dada tanta atenção a essa questão da saúde animal. Hoje já existem hospitais públicos para poder fazer tratamento. Algumas pessoas têm um cuidado tão grande que até dizem, esse aqui é meu filho, tratando do animal. Como é que o Conselho tem acompanhado esse avanço na atenção à saúde animal?
Olha, Alisson, hoje nós temos as chamadas famílias multiespécie, não é? Então, nós sabemos que quase toda a família, vou dizer aqui, brasileira, ela tem um petzinho em sua casa. Então, o cuidado com esses animais, a convivência desses animais com os seres humanos, ela precisa ser olhada com muito cuidado, né? Para você ter uma ideia, 75% das doenças que acometem os homens, elas são provenientes dos animais, são as chamadas zoonose. Então, cada vez mais, nós precisamos ter um olhar atento a essas questões, e aí entra a participação do profissional médico veterinário no cuidado dessa saúde. Hoje nós temos um conceito muito forte, cada vez mais implantado, que é o conceito da saúde única, não é? Porque a medicina veterinária não cuida só do animal, cuida do homem, cuida do animal e cuida do ambiente. Então, cada vez mais, com esta aproximação que nós estamos vendo do homem com os animais sendo trazido para dentro de nossas casas, é muito importante esse olhar, esse cuidado.
A senhora acha que o poder público deve dar uma atenção maior a essa pauta?
Olha, é o nosso sonho de consumo, Alisson, de que nós tivéssemos políticas públicas voltadas para este segmento. É uma das dificuldades que nós temos em nossa profissão, é essa falta ainda de apoio. Não é? Então, por exemplo, muitas vezes os médicos veterinários, especialmente, eles são acusados e são assim, você tem que atender de graça, né? Trabalhar, mas nós não temos um SUS animal, digamos assim. Então, seria muito importante que fosse realmente aprovado a políticas públicas voltadas para este segmento, para que a gente pudesse fazer um trabalho muito mais efetivo nessas questões.
Doutor José, qual a principal deficiência para a entidade hoje na Paraíba para os veterinários?
Veja só, a gente vem tentando buscar aqui um trabalho de conscientização da população, da classe política também. Temos constante conversas com o setor público, na tentativa de inserir cada vez mais o profissional, o médico veterinário, nos municípios. A gente entra muito em contato com os prefeitos, com os secretários municipais, mostrando sempre a importância do profissional do médico veterinário, né, na própria saúde pública. Então, é uma dificuldade que a gente tem imensa de mostrar essa valorização profissional perante a população de uma maneira geral e a classe política.
Há um debate também muito grande, discussão junto ao Conselho, que é em relação à formação de novos profissionais. Em determinados momentos, a gente sempre vê aqueles cursos que estão em alta, estão em crescimento. Como é que o Conselho tem também acompanhado até aquelas universidades que querem ofertar curso à distância, por exemplo? Vocês são contra?
Totalmente, Alisson.
Por quê?
Nós não podemos imaginar a formação de um médico veterinário num curso à distância, não é? Há uma necessidade do treinamento em serviço. Uhum. Então, o profissional, ele precisa ter contato, ele precisa treinar, ele precisa ser capacitado. Como é que ele vai fazer à distância? Isso é uma luta muito grande que nosso sistema tem contra esses ensinos EAD. Inclusive, a nossa comissão de ensino mostrou ao Ministério da Educação as condições desses cursos, infelizmente, lógico que tem suas exceções, mas a má formação é um problema que nos aflige muito. Então, o profissional, ele precisa ter a prática, ele precisa ter bons laboratórios, boas bibliotecas, ele precisa conviver, né? Ele precisa botar mão na massa, né? A gente não pode imaginar uma profissão como a nossa, da saúde também, né, com formação à distância. Então, a gente ficou muito feliz, Alisson, que agora o Ministério da Educação publicou uma portaria proibindo a abertura de novos cursos EAD até março de 2025, quando serão estudados critérios, quando serão estudados novos parâmetros para aprovação desses cursos.
Já imaginou um médico formando-se virtualmente?
Eu gostaria de fazer uma pergunta até aos ouvintes. Você levaria um animal seu para ser cuidado por um profissional que não teve nenhum contato com um animal? Né? Então, isso a gente tem visto que a prática tem nos mostrado outra realidade. Né? A quantidade de processos éticos que chegam nos nossos conselhos tem aumentado vertiginosamente. Então, estamos na hora de barrar isso para poder arrumar, né, essas formações.
Doutor José, nós estamos no período junino e há muita tradição no Nordeste. Estou falando do período junino porque acho que talvez seja a festa mais tradicional. A senhora é de Salvador, da Bahia, né? Então também conhece. Porém, no Nordeste, há muitas festas que são voltadas para a presença do animal. Como é que o Conselho acompanha essa questão? Às vezes o animal, por exemplo, vaquejada. Existindo a vaquejada, existem outros tipos de festa. Como é que o Conselho enxerga a presença desses animais como ator principal dessas festas?
Veja bem, você veja aí a importância da medicina veterinária e da zootecnia para poder garantir que esses eventos ocorram com a qualidade e que atenda todos os critérios do bem-estar animal. Então, o Conselho faz uma política bastante efetiva, valorizando o profissional e trabalhando pelo bem-estar animal. Então, a gente tem feito vários cursos de responsabilidade técnica, educação continuada, tentando capacitar cada vez mais os profissionais que vão atuar nesses eventos agropecuários, em vaquejadas. Então, é um trabalho que a gente faz bem intenso aqui na Paraíba.
Quais são os animais que, para vocês, chegam com maior sofrimento? Não apenas em festas, mas aqueles que carecem de maior atenção?
Olha, dos pets, né, até os animais de produção, né, aqueles que convivem, porque às vezes o tutor até no querer cuidar, sabe, quer humanizar esse animal. Então, isso às vezes também interfere na própria rotina, no próprio bem-estar, na fisiologia do animal. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, nessa criação. Quando você opta por criar, você opta por adotar, você precisa ter esse cuidado, né, com a fisiologia, com o comportamento, com o bem-estar dele. Né? E a gente vê, às vezes, alguns excessos, sabe, Alisson?
Não sei a opinião de vocês, mas a senhora fala sobre a adoção de animais. Acho que se nós tivéssemos uma cultura tão grande de adoção, né, porque, infelizmente, algumas pessoas transformaram o animal na mercadoria. Yeah. Então, não sei se é essa avaliação que vocês, enquanto o Conselho, têm. Acho que se nós tivéssemos essa sensibilidade para adotar, tem tantos animais aí, o famoso vira-lato, caramelo na rua, né? A gente passa, vê a situação ruim e uma questão de saúde que pode trazer consequências para a humanidade. É isso que vocês também atuam, né?
Exatamente. Com certeza que esses animais errantes, né, que estão soltos na rua, abandonados, ainda bem que hoje é crime, né? Já está criminalizado isso. Porque, às vezes, a gente vê... Criar hoje um animal, quando você resolve, né, ter um animal em sua casa, pegar um animal, tem uma responsabilidade muito grande. Tem um custo, é um ser vivo, né, se alimenta, tem doença. Então, você precisa realmente ter todo esse cuidado. Então, eu faço assim, um apelo à população que, ao decidir ter um animal em sua casa, veja as suas condições, veja tempo, tem que ter dedicação. O animal, ele precisa desse cuidado, desse contato, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa responsabilidade.
O Conselho tem acompanhado também todas as polêmicas que estão envolvidas. É, até fizemos matérias aqui também no portal MSB de prefeituras que assinam decretos determinando a apreensão de animais. Se ninguém for pegar, pode levar também para morte e tudo mais. Vocês têm acompanhado também essa situação?
Sim, a gente tem visto assim, algumas atitudes desse tipo. Hoje não é mais permitido, inclusive as chamadas carrocinhas, né? Uhum. Onde recolhia os animais, inclusive a eutanásia. Nós temos uma resolução, inclusive do Conselho Federal, que normatiza esses procedimentos, até com relação à crueldade, à responsabilidade dos médicos veterinários e zootecnistas nesse cuidado com os animais. Realmente é um absurdo. Então eu digo sempre, o que é importante é a educação, né? É a posse responsável, porque a partir do momento que você traz um animal para junto de si, a responsabilidade é sua. Então só pegue se você realmente tiver condições, porque esse animal sendo abandonado na rua é um problema de saúde pública muito grande e preocupante.
Doutora Annelise, doutor José Cecílio, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Hora H. Espaço sempre aberto para a gente também trazer o debate em relação sobre a saúde animal. O evento continua ou já foi encerrado?
Não, são 3 dias, terminaremos na quinta-feira. Está sendo um prazer enorme estarmos aqui na cidade de João Pessoa, realizando a nossa plenária itinerante, estando em contato com os colegas aqui do Estado, com o pessoal do Conselho. E eu agradeço também, Alisson, essa oportunidade de estar aqui neste programa de grande audiência e nos colocamos à disposição.
Esperamos vocês mais vezes aqui para a gente tratar sobre a saúde animal. Doutor José, obrigado também.
Obrigado. Só agradecer aqui a doutora Annelisa essa oportunidade que nós temos de recebê-los, o pessoal do Federal aqui. A gente... Na Paraíba se sente muito envaidecido, fala aqui em nome de toda a nossa diretoria, todo o nosso conselho, que está acolhendo o pessoal da melhor maneira possível.
Obrigado. 6 horas e 46 minutos, hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Presidente estadual do PSDB, deputado Fábio Ramalho, ainda nutre o desejo e o sonho de não ver Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima em caminhos separados. O Tribunal de Contas do Estado divulga mais uma lista de prefeituras que estão contratando mais servidores temporários do que o permitido em pleno ano eleitoral. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco na Hora H, o dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
São João combina com muita coisa, tradição, comida típica, só não combina com imprudência. Pilotar moto e beber? De jeito nenhum. Andar sem capacete? Nem pensar. Celular enquanto dirige? Nunca. Correr demais e desrespeitar a sinalização? Jamais. Ande sempre com responsabilidade e aproveite o melhor do São João. A paz no trânsito começa por você. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Havia menino, que as ofertas aqui estão boas demais, vice. Nesse arraiar de ofertas, não faltam oportunidades para fazer a festa com o Lojão Rio do Peixe. Roupeiro Capesberg, 6 portas, 2 gavetas com pés e amplo espaço interno, só 1.199. Sala de jantar 100% MDF com 6 cadeiras, apenas 10 de 149,90. Fogão 4 bocas com acendimento automático, mesa em vidro temperado e forno limpa fácil, apenas 849. Compre na loja, no site ou no WhatsApp. Arraiar de ofertas no Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Geisel agora tem a melhor opção.
A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
João Pessoa tá diferente. Tá com a casa arrumada e garantindo moradia para quem mais precisa. A prefeitura está construindo 3 conjuntos habitacionais na Avenida Beira Rio, com 747 apartamentos. Também está construindo o primeiro residencial popular quilombola do Brasil, em Paratybe. E as reformas pelo programa Cuidar do Lar já começaram e vão beneficiar mais de 1.200 famílias. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Horas e 50 minutos, Hora H de volta no ar para toda Paraíba.
Hora H.
O Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje mais uma lista de prefeituras que estão aí contratando servidores temporários acima do permitido. A redação do Portal Mais CB, quem chama?
Boletim da redação.
João Pedro Gomes, da Hora H.
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba divulgou nesta terça-feira uma lista com o número de servidores com contratos temporários de excepcional interesse público em todas as cidades do Estado. O órgão identificou em abril de 2024 que 44 municípios possuem o dobro de contratações temporárias em relação ao número de servidores efetivos. Pela ordem, os 10 municípios com maiores percentuais de contratados acima de 100% em relação aos efetivos são Cruz do Espírito Santo, Bahia da Traição, Ingá, Matinhas, Juripiranga, Bahia, Triunfo, Belém, São João do Rio do Peixe e Teixeira. O levantamento feito pelo TCE demonstra também que outros 121 municípios do estado estão fora das disposições admitidas na resolução. No caso, o número de contratações temporárias está em percentuais maiores que 30% de efetivos. O município de Aguiar, de acordo com os dados, é o único município paraibano que não registra contratações por excepcional interesse público. O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, nominando Diniz, destacou que o TCE tem feito recomendações e alertado no processo de acompanhamento quanto às irregularidades. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Hora H.
6 horas e 51 minutos. Obrigado, João, pelas informações aqui na Hora H. Tá preparando a janta aí? Já juntou a família pra jantar? Juntou a família pra jantar? Semana de São João, parece uma canjica, uma pamonha. E pra ficar melhor, Marcelo, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Tem que ter o melhor café. E qual o café, Marcelo Gomes?
Hoje tem café?
Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Todo dia é dia de café, toda hora é dia de café, mas não pode ser qualquer café. É o café São Brás. O sabor que mexe com a gente. Bota na mesa, bota na xícara, bota na caneca aí.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que
sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás,
o sabor que mexe com a gente.
Hora H.
Hora de falar de política. Tomou café, esquentou, então bora falar de política na Hora H. Licenciado na Assembleia Legislativa da Paraíba, o presidente do PSDB no estado, Fábio Ramalho, mantém viva a chama de esperança pela aliança entre o ex-prefeito Romero Rodrigues e o prefeito Bruno Cunha Lima. Fábio Ramalho está defendendo que Romero indique o candidato a vice de Bruno.
Tem um grande indicação pela história do nome de Romero. Qualquer nome que esteja alinhado, ligado a Romero Rodrigues, qualquer partido que seja, será muito bem-vindo na indicação não só da questão do vice, mas, claro, participar ativamente de um próximo governo na reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima.
Em Brasília, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou um projeto para a instalação de um aeroporto em São Bento, no sertão do estado.
a gente está anunciando o início da elaboração do projeto do aeroporto de São Bento. São Bento é uma cidade estratégica que dialoga com toda a região e é um novo eixo de desenvolvimento do estado da Paraíba. A gente vai iniciar a elaboração do projeto do aeroporto e a partir daí, com o projeto pronto, a gente vai fazer o aeroporto de São Bento.
O anúncio foi feito ao lado do deputado federal Hugo Mota e participou também com a articulação do deputado federal Murilo Galdino. O Datafolha divulgou hoje mais uma pesquisa sobre a avaliação do governo Lula. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a pesquisa, é aprovado por 36% da população brasileira. A pesquisa foi divulgada hoje. Os dados apontam que a aprovação de trabalho de Lula se manteve estável em relação ao último levantamento. Antes estava em 35, agora subiu para 36. De acordo com a pesquisa, a reprovação do governo Lula 3 caiu de 33% para 31%, enquanto a parcela daqueles que consideram a gestão de Lula regular subiu de 30% para 31%. O Datafolha indica que a curva negativa para Lula, que vinha se configurando desde o início do fim do ano passado, foi invertida nesse último levantamento. O Instituto Datafolha ouviu 2.008 eleitores em 113 cidades do Brasil entre os dias 4 e 13 de junho de 2024. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Hora da gente abastecer de notícia aqui na Hora H e também abastecer o carro. E você que está procurando o melhor combustível, sabe qual é? São os postos de Arreira Opção.
A Hora H acelera com a informação e você acelera agora no trânsito para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, todo mundo já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho. Hora H.
São João combina com muita coisa, tradição, comida típica, só não combina com imprudência. Pilotar moto e beber? De jeito nenhum. Andar sem capacete? Nem pensar. Celular enquanto dirige? Nunca. Correr demais e desrespeitar a sinalização? Jamais. Ande sempre com responsabilidade e aproveite o melhor do São João. A paz no trânsito começa por você. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
6 horas e 56 minutos, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba manteve hoje o veto do reitor Valdinei Gouveia à suspensão do calendário acadêmico 2024.1 da instituição por conta da greve dos professores. A paralisação teve início no dia 3 de junho. Para que o veto de Gouveia fosse derrubado, eram necessários 30 dos 45 votos dos conselheiros, o que não aconteceu. Com a decisão de hoje, foi mantido o funcionamento do calendário da universidade, ficando a critério dos professores aderirem ou não à greve. Aqueles professores que desejarem continuar dando aula, eles poderão seguir normalmente. Resumindo, a universidade, os professores da UFPB estão de greve, porém o calendário não foi suspenso. Com isso, os professores que não quiserem paralisar as atividades, eles podem continuar normalmente dando aula aos alunos, desde que haja uma combinação. O calendário está liberado para os professores que não querem aderir à Greve Nacional da Educação. Olha só, vocês sabem que eu levo minha saúde muito a sério. E claro, sempre procuro lugares de confiança para realizar os meus exames. Uma das minhas escolhas é o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica, que além de ter um portfólio com mais de 4 mil exames laboratoriais, também me permite fazer coleta aonde eu estiver. Ah, com a qualidade e rapidez que a nossa saúde merece. Eu convido você a visitar a unidade do Laboratório Bioanálises, que está em funcionamento aqui em João Pessoa, na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, centro da nossa capital. Lá você vai encontrar instalações modernas, com atendimento humanizado e o melhor, preços justos. O contato é fácil demais, 999-59-7070. Repetindo, 999-59-7070. Conheça o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica em João Pessoa. Mais comunidade e confiança nos seus exames, bem perto de você.
Paraibanos e paraibanas, essa é uma dica para quem gosta de alimentação natural, saudável e com qualidade. Dinococo, indústria especializada em coco, apresenta água de coco, coco ralado, leite de coco, óleo de coco, chips de coco, flocos de coco, açúcar de coco, farinha e manteiga de coco. Tem de tudo do coco. São todos os sabores, nutrientes e benefícios do coco em produtos para todos os gostos. Uma experiência natural com alto padrão de qualidade e benefícios à saúde e ao bem-estar. Dinococo, o melhor do coco.
Hora H!
6 horas e 59 minutos, dá tempo mais pra nada. Obrigado, Paraíba, obrigado a você que acompanha a Hora H. De João Pessoa, Uraúna, é a Paraíba inteira de audiência na hora mais esperada do rádio paraibano. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. 6 da noite aqui na Hora H.
Hora H.
Oferecimento, rede de postos opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer.
O dia todo.
O dia todo.
É demais.